A cultura como campo de disputa, sessão apresentada por Hugo Cruz no Fórum Socialismo 2025.
Eu queria agradecer muito o convite, é com muito prazer que estou aqui e dar os parabéns por mais uma organização de um Fórum Socialismo. Para mim é muito difícil esta configuração tradicional de sala de aula, fico logo um bocado ansioso, faz-me lembrar quando andava na escola. Embora tenha ótimas recordações da escola, mas também tenho outras menos boas. E basicamente, quando eu falava com a Marisa sobre o tema, falávamos sobre esta questão da disputa, e acabou por ficar esta designação, não é? A disputa do campo da cultura, e como faz, infelizmente, imenso sentido relembrar, repensar e nós nos reposicionarmos relativamente a esta questão da disputa, deste campo e porque é que ele é tão central do ponto de vista dos princípios democráticos. Então, aceitei o desafio porque também é uma forma de eu, ao preparar esta intervenção e da conversa que vamos ter já a seguir, ir pensando e aprofundando isto, uma vez que tenho tido experiências muito recentes, de há um, dois meses, de situações com o qual, enquanto programador cultural, enquanto criador, nunca me tinha confrontado e que achei que nunca me iria confrontar. E, portanto, também não são exageros, nem são coisas que aconteceram noutros países, estão a acontecer agora, e eu acho, inclusivamente, como eu sou um otimista, quem me conhece sabe, eu posso dizer isto não parecendo um pessimista, a coisa vai piorar, vai apertar, e nós temos que estar preparados do ponto de vista dos procedimentos que temos que ter, da organização que temos que ter. E por isso fiquei muito contente por haver um espaço para discutir isto, mas uma vez que não é assim também muito fácil às vezes discutir isto com os pares da cultura e das artes, porque obviamente temos também concepções e pensamentos, e ainda bem, distintos relativamente a estas questões. Então, é como que refrescar porque é que a cultura e mais especificamente a arte são campos de disputa, de tensões, de dissenso constantes nas democracias, e é assim que devem ser. Mas, acima de tudo, estarmos bem atentos para como esse campo está a ser ocupado por forças, nomeadamente da extrema-direita. Bom, dizendo isto, porquê que falamos de um campo de disputa? Em primeiro lugar, porque a cultura, à semelhança da política, excede as instituições. Vai onde as instituições não conseguem muitas vezes ir. Sejam as instituições culturais, educativas, políticas. E, portanto, há esta parecença e esta semelhança e essa possibilidade de desenvolver pensamento crítico, de desenvolver curiosidade, de pensar, acima de tudo, realidades que hoje ainda não são possíveis e que amanhã podem vir a ser possíveis. E, portanto, interessa muito esta ideia de como a cultura hoje pode continuar ou pode aprofundar esta sua vocação de exceder e chegar onde as instituições não chegam. E, portanto, também provoco as instituições culturais para que elas se repensem do ponto de vista da ação que têm nas suas comunidades. Quando eu abordo esta ideia de cultura, que é uma ideia que eu acho que deve ser abordada muito à semelhança da forma como nós abordamos a educação, a saúde, a habitação, naquilo que está lá na Constituição, né? Para além de mais, nós temos um artigo, o 78, que vai muito além de muitas constituições, porque, na verdade, olha para a questão do acesso à oferta cultural, mas vai mais longe e fala-nos do acesso aos modos de produção. E, portanto, não estamos só aqui a falar de formar públicos e de formar públicos muito cultos, e depois podíamos questionar quem é que define quem são estes públicos e estas. É falar francês, é tocar piano, né? Então, isso é problemático, né? Mas a nossa Constituição abre esse espaço de uma forma extremamente progressista, Abre-se espaço que foi explorado no pós-25 de Abril. Poderíamos dar aqui alguns exemplos, o FAOG, por exemplo, ou até as próprias campanhas da dinamização cultural, embora lhes tenham colado muito rótulo ideológico e que isso era muito problemático, mas se tu fores ver as metodologias como essas campanhas aconteceram, podem nos inspirar hoje para muitas coisas. Se olharmos para os pontos de cultura no Brasil, elas refletem muito das coisas que foram experimentadas, por exemplo, nessa altura. E por isso é que eu acho que Portugal na Europa é um país, é um lugar que é diferente, por exemplo, de Espanha ou de França, relativamente a estas experimentações. Para além disso, nessa altura, e falávamos de manhã sobre isso, nós tivemos, até do ponto de vista estético, nós tivemos muitos artistas da América Latina exilados em Portugal. E isso também contaminou a forma de fazer, nomeadamente no teatro, mas também noutras áreas. E, portanto, há aqui uma série de coincidências ou não que acontecem e que moldam a forma também como nós nos relacionamos, nomeadamente com as políticas culturais. A questão foi quando nós, a determinada altura, naquela época em que se diz que nunca houve tanto dinheiro para a cultura em Portugal, mesmo que o ministro tenha depois... Bom, mas não vou discutir isso. Nós começamos a seguir uma política cultural à França, à francesa, sem termos, obviamente, os recursos e os financiamentos e os orçamentos que a França tem, e esse foi o nosso erro, que foi interromper um movimento que era absolutamente orgânico com o que era a nossa realidade, como aconteceu em muitas outras áreas com a nossa entrada na União Europeia, como vocês bem sabem. Pronto. É neste sentido alargado de cultura em que nós não falamos apenas da criação artística. Eu gosto muito de bater nesta tecla, porque eu não estou aqui a falar sobre a profissionalização das artes, sobre os direitos laborais dos artistas. Posso sublinhar toda a precariedade e instabilidade que os colegas, no qual eu me incluo, têm e que têm muitas vezes que trabalhar noutras áreas, né? Eu tenho que dar aulas na universidade se quero continuar a ser artista. Bom, uma quantidade de realidades que vocês conhecem. Não é sobre isso que eu estou a falar. E limitar a discussão da política cultural à criação artística é limitar à ponta do iceberg. Nós não vamos discutir saúde só com os médicos. Não vamos discutir educação só com os professores. Isso fazemos da asneira, na minha opinião, né? Porque é uma visão, e é uma visão muito aproximada e muito cotidiana das coisas. E, portanto, o que eu acho que faz falta em Portugal é discutir cultura como um direito fundamental de todas as portuguesas e todos os portugueses. Ok? Então, e não canalizar sempre para uma ideia de problemas base e sistemáticos que estão relacionados com a criação artística. Isso é hiper-relevante, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar também sobre isso, mas vou falar sobre uma cultura que faz parte do desenvolvimento integrado do ser humano, que faz parte do seu desenvolvimento cognitivo, estético, espiritual. E como é que que a cultura entra aqui como um aspecto fundamental até para outros contextos da nossa vida. Ou seja, isto não se limita a nós irmos ver todos os espetáculos que acontecem na nossa cidade todas as semanas porque gostamos de nos encontrar com os amigos. Isso é super válido. Mas não é só sobre isso. É como a possibilidade de eu ter um contacto com um processo de criação ou então numa recepção e num diálogo com um objeto artístico que eu tenho de desenvolver uma série de outras coisas em mim que vão ter impacto noutras esferas da minha vida, individual e coletiva. E eu acho que aí nós temos alguma passos a dar. Temos dado alguns, mas acho que temos que sair, e nomeadamente a esquerda, acho que tem que fazer esse exercício de alargar esta concepção de cultura e, nomeadamente, também de arte. Pronto, situado este campo de disputa, e porque é que é tão importante nós disputarmos isto, o que eu vou tentar aqui seguir uma linha de raciocínio, que nem sempre é fácil, porque depois começa a ficar empolgado e depois misturo tudo e não sei o quê, mas vamos lá tentar encontrar aqui um fio condutor para depois podermos discutir. Interessa-me muito entender como é que a cultura dá um contributo no contexto de democracias profundamente fragilizadas, assim como me interessa muito entender como é que nós trazemos e aprofundamos princípios democráticos na área da cultura. Ou seja, como é que nós trazemos todas as pessoas para a área da cultura e não deixamos muitas delas de fora, nomeadamente quando olhamos para Portugal e quando olhamos para os estudos de públicos que temos por aí disponíveis. E, portanto, é nesta dupla influência entre o que é a participação cívica e política e o que é a participação cultural e artística, que já agora, para mim, a participação cultural e artística é uma participação cívica e política, não é uma coisa à parte, ela está profundamente conectada. Estamos aí uns dias em que falamos de palas ideológicas, né? Portanto, o posicionamento político, quando falamos de práticas culturais e artísticas, é profundamente relevante. Uma coisa que seja neutra do ponto de vista político, como nós sabemos, não existe. E, portanto, é muito importante isso acontecer. O que não quer dizer que se opte constantemente por estéticas hiperrealistas em que nós estamos a representar na arte a realidade exatamente como ela é. E aí eu acho que a coisa vai para um lugar bastante desinteressante, não é? Porque vai até para o lugar dos role-playings e das... Pronto, há um conjunto de coisas. Ainda por cima eu também fiz psicologia há 20 anos atrás. Portanto, começo-me a coçar todo ali com algumas coisas.
Esqueci-me.
Os psicodramas. Bom, isso tem um enquadramento e um enquadramento terapêutico e ok. Agora, parece-me que isso é alguma coisa aqui de fundamental, entender estes contributos mútuos. Bom, dito isto, não vou dizer aquilo tudo que vocês já sabem. Ou seja, contexto de forte aceleração, não é, Marília? Estávamos a falar um bocadinho sobre isso, de forte aceleração, de forte confusão, de falta de espaço com qualidade para efetivamente termos uma atitude reflexiva e dialogante relativamente ao que são as grandes complexidades das nossas vidas e da atualidade. Não vos vou falar sobre isso, que vocês sabem, também sentem na pele. E que eu acho que, se nós não temos cuidado, isto também vira um bocadinho um clichê e contribui para uma aceitação. Estamos num tempo muito atípico de confusão, de transição. E? Ok, já sabemos, pronto. E o que é que fazemos com isso? Qual é o passo a seguir relativamente a isso? Mas isso empurra para uma certa histeria em torno de soluções rápidas, de penso rápido para esta situação. E a participação é aqui muito convocada como uma espécie de salvadora da democracia, a participação direta das cidadãs e dos cidadãos, como uma espécie de um penso rápido que vai resolver os problemas da democracia. Eu acho que há algumas coisas para desconstruir em torno disto, para depois então chegarmos à participação cultural e artística, porque, como disse, as coisas estão profundamente conectadas. Então, sabemos que é muito importante criarmos um real diálogo entre uma democracia representativa e uma democracia participativa. E isso teima em não acontecer, ou quando acontece, acontece de uma forma ilusória. E a democracia representativa tem que entender que isso não é uma ameaça à sua existência, mas é a possibilidade de uma reinvenção, aceitando o espaço e o papel fundamental que a participação direta, a democracia participativa, é a mesma coisa, tem nas nossas sociedades. Quanto mais isso for negado, quanto mais isso for adiado, maior é a fragilidade da democracia. E, portanto, tudo o que seja proximidade, descentralização, diversificar protagonistas e processos na política, a questão da transversalidade, obviamente tudo isto são um conjunto de chavões, precisávamos de uma hora para cada um deles para desmontarmos depois na prática como é que nós estamos a fazer isso, mas tudo isso é extremamente relevante e isso tem que ser trazido para a participação cultural e artística, porque senão estamos a fazer mais do mesmo. E só estamos a criar. Agora chegou a encomenda à cultura para resolver problemas sociais. Não é? Pronto, agora não, já está a chegar há algum tempo, não é agora. Não é? Como chegou em Inglaterra, quando nos anos 80 as fábricas começam a fechar e não se consegue fazer nada com aqueles operários, e então nasce aí essa ideia de arte participativa. Não é? Não é arte comunitária, porque essa é dos anos 60 e já não interessava muito, porque era as pessoas envolverem-se no processo de criação do início ao fim. É participativa. Porquê? Porque a arte vai resolver o problema deste indivíduo aqui. Porque este indivíduo, desculpa, como é que te chamas? Vítor, estava mesmo a encenar aquela cena do indivíduo. Vítor, porque o Vítor não consegue emprego. Ele trabalhava numa fábrica, mas agora não consegue emprego porque ele não tem vocabulário que lhe permita ir trabalhar para outra área. Não é? Porque ele tem que desenvolver outras competências. Portanto, a culpa é do Vítor, não é de toda a estrutura, como nós sabemos. A culpa do desemprego massivo é do Vítor, ou da Conceição, é que não estão aptos para responder às necessidades. E, portanto, isto perigosamente é trazido para a arte participativa, com o engodo de que a arte vai resolver os problemas sociais. Ok? Bom, e por isso é que nós temos que discutir o que está a acontecer na participação cívica e política de uma forma geral, para depois falarmos também sobre especificamente esta área da cultura. E, portanto, quando falamos de participação, e desculpem, eu sei que vocês tiveram que optar, há mesas interessantíssimas, eu teria optado por outras, e, portanto, vocês estão à vontade para sair, para ir para outra, voltarem, dou-vos essa liberdade, mas se calhar eu estou aqui a bater numa tecla que vocês já estão cansados de pensar e de discutir, mas também se estão aqui a um sábado, gostam destas coisas. E, portanto, nós temos que olhar para a participação como um direito, e como um direito que é uma síntese de outros direitos, de alguma forma. Mas também temos que olhar para a participação como um recurso que nos permite olhar para a realidade, reinterpretá-la e reorientar políticas públicas. E, em terceiro lugar, parece-me também muito importante olhar para a participação como uma estratégia que gera conexão, que gera significado, que gera afeto, e por isso, sendo trazido para o âmbito da cultura, ela traz também uma maior ligação, ou pode trazer uma maior ligação, da cultura à vida das pessoas, ao cotidiano das pessoas, como uma componente que faz parte de uma rotina e não é uma coisa extraordinária. Portanto, esta ideia de que a arte tem um papel ordinário na nossa vida e não um papel extraordinário, parece-me verdadeiramente fundamental. Claro que quando digo isto, eu aqui por acaso ainda não vi nenhum não verbal muito a não simpatizar com a ideia, mas em alguns contextos eu digo que a arte tem que ter um papel mais ordinário e começa-se tudo a coçar. Não, mas a arte é uma coisa extraordinária. Não é disso que eu estou a falar. É como é que a arte aparece e que papel é que a arte e a cultura têm na nossa vida. É disso. É nesse sentido ordinário que eu estou a falar, dessa ordem dos dias, como é que isso pode ser trazido no sentido de desenvolver tudo aquilo que estávamos a falar no início, quando falávamos de disputa. E, portanto, voltando aqui à participação, que me parece um denominador comum relevante entre estas questões políticas e estas questões culturais e artísticas, é também bom nós termos uma certa base para discutir sobre o que é que estamos a falar. Nós sabemos que esta história da participação está super apropriada, super instrumentalizada, tudo é participativo, tudo é... E na maior parte das vezes aquilo de participativo, às vezes já nem a palavra tem, não é? Não tem nada de um processo participativo, ou tem muito pouco. Então é importante refrescarmos essa ideia de que a participação acontece perante processos muito diversos. Não há uma forma. Isso é mesmo a sério. Não há uma receitinha para estarmos ali a seguir. E eu acho que isso é um problema, por um lado, ou melhor, as pessoas acham que isso é um problema em geral, e eu acho que isso é uma riqueza enorme da participação. Já só faltam 5 minutos? Ih, minha nossa! Isto, a percepção vai no lado. E, portanto, deste ponto de vista, é importante entender que na participação nós estamos a tomar decisões em conjunto, reconhecidas pelo contexto social em que nós estamos, e... acima de tudo, reconhecendo que a outra e o outro são diferentes de mim, mas que têm os mesmos direitos cívicos e políticos que eu tenho. Então, isto é alguma coisa que vale a pena, às vezes, refrescar, até para não nos chatearmos muito em algumas discussões, puxar assim um bocadinho a cassete atrás, porque no início da discussão já não se está a reconhecer que a outra, que é diferente de mim, tem o mesmo direito que eu, e, portanto, a partir daí, eu não vou estar a discutir os processos participativos a partir dessa lógica. E, portanto, é um lugar... obviamente de expressão própria, é um lugar também que convém que seja voluntário, portanto tudo o que sejam coisas participativas em que as pessoas são obrigadas a participar parece-me um péssimo princípio e também acontece imenso, ou são instrumentalizadas para participarem. O que é fundamental em entender que as pessoas sentem a sua participação, nós sentimos a nossa participação. De manhã estava a ouvir isso, a história de mandarmos os mails e ninguém nos responder para a União Europeia ou por aí fora, como alguma coisa que é muito pouco eficaz, que não serve para nada e que, portanto, gera uma apatia, gera uma desesperança no sistema político como ele funciona. E, portanto, trazer estas formas de fazer para a cultura é dar tiros nos pés e é reforçar esta desesperança que as pessoas já têm genericamente na forma como as coisas, do ponto de vista da sociedade, estão a funcionar. Dito isto, eu interessa muito mais sobre falar não sobre uma crise de participação, mas falar muito mais sobre uma ideia de revolução participativa. E olhar muito mais para as novas configurações da organização política e já agora recuperar sempre o que foram os movimentos da Primavera Árabe, Occupy, secundaristas no Brasil, indignados em Espanha, depois temos a nossa geração Arrasca aqui em Portugal. Ou seja, como é que nós podemos pensar em configurações políticas com lideranças que são horizontais, com relações que não seguem determinada hierarquia, que ativam. A extrema-direita soube muito bem entender como é que as novas tecnologias de informação e comunicação são ativadas. Portanto, vale a pena entender isso para também perceber, na cultura e na arte, como é que nós podemos abrir a participação a uma diversidade imensa de pessoas. Bom, dito isto, temos que falar menos de democracia cultural e praticar mais democracia cultural. O que é que isto quer dizer? A ideia que me parece que teve um tempo e que foi relevante, mas cada vez faz mais sentido nós questionarmos, a ideia de democratização cultural já não nos chega há muito tempo. Ou seja, a ideia de falarmos de públicos e esquecermos de falar de cidadãos, a ideia de falarmos de alguma forma consumo cultural e artístico e falarmos muito pouco sobre criação e produção cultural e artística é alguma coisa que me parece problemática, porque nós nos estamos a afastar de uma ideia de acesso aos modos de produção e a meter tudo dentro da gaveta do acesso a uma oferta cultural que é muito próxima de um supermercado, se nós não tivermos cuidado. E, portanto, também toda a ideia de mediação, se não tivermos cuidado, é uma ideia muito clara a umas figuras que existiam nos anos 80, que eu lembro-me na minha infância e adolescência, das promotoras de supermercados, já agora eram sempre raparigas, que estavam no supermercado a vender um produto e a convencer-nos a vender aquele produto e nós depois experimentávamos o produto. E se nós não temos cuidado, os mediadores culturais e artísticos estão a tentar vender aquele objeto artístico que aquele coletivo ou aquele artista entendeu produzir e que, portanto, aquele público tem que desenvolver determinadas competências para consumir aquele objeto. Bom, eu estou assim a espetar a agulha intencionalmente, não é? E, portanto, convém alargarmos essa ideia de mediação, trazer a possibilidade da escuta para a mediação, trazer a possibilidade do input estético daquelas pessoas e daqueles coletivos para reelaborar a recepção daquela obra e por aí fora. Bom, vou tentar acelerar isto, não é, Peixoto, que já está calma, problemático.
Calma,
eu estou a gostar. Estou a gostar. É? Achas? Pronto. Então, continuando. E, portanto, nós quando falamos de democracia e de cultura, nós não podemos falar, na minha opinião, e não é só na minha, felizmente, exclusivamente de uma ideia de formar pessoas, formar público para que elas sejam capazes de. Isso é profundamente elitista. É? Isso é profundamente perigoso. Formar públicos. Alguém me quer explicar o que é que isto quer dizer? Alguém que trabalha aqui na área da cultura ou fora da área da cultura? O que é isto de formar públicos? Não é? É a história da promotora do supermercado. É nós pormos as pessoas a consumir os objetos artísticos que nós achamos que elas devem consumir para nós podermos considerar que a nossa população é extremamente culta. Vejam lá o perigoso que isto pode ser. Não é? Então, olhar para a cultura como um campo que nos dá mecanismos e dispositivos e processos, nos treina para desmontar realidades, para identificar confrontos e conflitos e não fugir deles, para reorganizar, até de uma forma poética, as nossas realidades. Para, se vocês quiserem, e depois, olha, gente, há estudos a pontapés, ok? Desde as áreas sociais, às áreas artísticas, às áreas da saúde, toda a gente diz que a cultura serve para a coesão, que serve para ter mais consciência dos assuntos comunitários. Bom, eu podia, tinha 20 coisas, 20 impactos, quase que dava uma bula de um medicamento, e por isso é que a prescrição cultural hoje em dia está também tão em voga. Convém discutir o que é isto da prescrição cultural, porque se é para fazer o diagnóstico como é feito com os medicamentos, mais vale estar quieto, né? Porque há alguém que tem o poder de definir o que é que a pessoa que está à frente tem que consumir do ponto de vista de cultura para ficar muito bem relativamente à sua depressão. Bom, qual é a diferença entre isto e prescrever o antidepressivo? Há diferença, vá, estou a ser mauzinho. Há diferença. Mas, do ponto de vista da relação de poder, é alguma coisa que nós temos que questionar. Mas, bom, autonomia, compreensão de outras culturas, vejam como as políticas europeias estão orientadas. Claro que a questão da integração dos imigrantes, obviamente que tem que passar pelo trabalho cultural, mas isso é óbvio. Né? Vejam lá como os programas se sucedem e abrem linhas de financiamento para isso. A questão é como é que isto está a ser feito. Né? Porque nós chegamos a um ponto que estes clichês, o que eu atirei para aqui, qualquer pessoa poderia estar a dizer, e toda a gente concordava imenso. A questão é como nós podemos olhar para estes processos e perceber efetivamente que eles podem gerar estes movimentos. E para isso, parece-me que é fundamental ter algumas coisas em consideração, e já estou a caminhar para o fim. Que é... Olha as páginas que eu avancei. Bom, primeiro, entendermos a cultura como um direito e um bem comum. Isto é verdadeiramente fundamental. Isto obriga a discutir, nomeadamente naquela ponta do iceberg que eu vos disse, que é a criação artística, obriga a discutir de quem são as obras, que autorias são estas, e as obras são recursos ou não das comunidades, principalmente quando são criadas em diálogo com as comunidades. E aqui falo especificamente daquilo que tenho feito nos últimos 20 anos e ainda não sei muito bem como é que se faz e tenho estudado, que são as práticas artísticas participativas e comunitárias. Ou seja, mesmo uma prática artística em que um artista profissionalizado abre, e que agora está a acontecer imenso, aos pontapés pelo país todo, e às vezes de uma forma bastante manipulada, como é que eu convido pessoas que não estão habituadas a um processo criativo a participar nesses processos? Ok? E até aqui tudo bem, está-se bem. Mas, mais uma vez, eu posso estar a perpetuar, enquanto artista, uma relação com aquelas pessoas em que eu defino o tema que nós vamos abordar, como vamos abordar, o texto que vamos trabalhar, porquê e porquê não. Então, isso de participativo e comunitário tem muito pouco. Por isso, não basta o adjetivo à frente. E é importante entender de quem são estas obras que são produzidas com a integração e por a integração de pessoas da comunidade, não é? Aquela obra é daquele artista em nome individual, né? Por exemplo, se eu crio uma música com um grupo de pessoas de uma comunidade, eu tenho imensa dificuldade em registar essa música dizendo que a música foi uma criação comunitária. Isto tem que ser repensado. Tem a ver com estes modos de criação coletiva que não estão contemplados também na própria criação artística. Então, esta ideia de uma arte em comum, não é uma arte comum, é uma arte em comum, onde a reciprocidade está presente, onde é possível encontrar outros mecanismos de circulação das obras, onde as obras artísticas são vistas como recursos daquela comunidade, reivindicados por aquela comunidade, e não estão reduzidas à possibilidade de eu usufruir delas dentro de determinadas circunstâncias. E aqui, já agora, eu não vou falar sobre o privado relativamente a estas questões, podemos fazer depois já um debate sobre isso, mas vou falar sobre o público porque me interessa reforçar o público. E, portanto, interessa-me que uma política cultural pública, seja ao nível de uma autarquia, seja do Ministério, seja do que for, tenham atenção que têm que desenvolver políticas que geram a autonomia dos seus atores culturais e artísticos. E não políticas públicas que restringem a autonomia, a auto-organização, dos seus agentes culturais. E isto eu acho que tem que ser profundamente discutido, porque acho que há um grande equívoco. Neste momento nós assistimos, nomeadamente em algumas autarquias e municípios deste país, a uma concorrência entre o que é o setor público relativamente aos autores culturais e artísticos do seu território, que não tem qualquer tipo de cabimento e que, em alguns casos, se aproxima muito de uma abordagem privada. E, portanto, isto tem que ser revisto, porque também o trabalho que é feito do ponto de vista participativo e comunitário tem um modo de fazer específico. Se eu crio em conjunto com uma comunidade um espetáculo de teatro, eu não posso chegar a um teatro e apresentá-lo com um ou dois dias de antecedência, porque isso é uma lógica profissionalizada e de circuito cultural legitimado. Eu não posso fazer essa criação numa semana. Ela tem que ter um ano, tem que ter 6 meses. Porquê? Porque nós estamos a trabalhar pensamento crítico, porque nós estamos a trabalhar confronto de ideias, porque nós estamos a trabalhar argumentação, porque nós estamos a trabalhar um espaço de confiança onde as pessoas percebam que podem gerar a sua opinião e que ela é válida. E isso demora tempo. Então, não me peçam para encaixar organizações comunitárias dentro da organização da administração pública. Porque não é a mesma. E ainda bem que não é a mesma. Vamos lá ver se nos entendemos. E aqui, infelizmente, gente, teria exemplos para vos dar da esquerda à direita, de uma ponta à outra. Não é? Portanto, convém mesmo clarificar isso. Então, privada, esfera privada, esfera pública, depois tem a esfera comunitária. Deixem-na funcionar. Deixem-na. O público tem que dar espaço para essas formas se consolidarem, trazerem outras formas de organização e não engolir isso com formulários e formuláriozinhos e financiamentos. Mas cabe na cabeça de alguém que, para receber 1000 euros, que não é absolutamente nada, se peça um conjunto de uma burocracia, ou uma associação juvenil, ou uma associação cultural que faz um trabalho brutal numa comunidade pequena do interior do país, isto cabe na cabeça de alguém? Não é possível. Não é possível. Faz sentido nós estarmos a pedir num pontual da DG Artes 25 mil euros, exatamente a mesma estrutura de seleção por um júri, de depois lá de contratação e de motorização, que se pede a um coletivo que recebe 100 mil, ou 150 mil, ou 200 mil? Então, é muito importante rever isto. E é importante, acima de tudo, perceber que há outras formas de fazer cultura. Outras formas de fazer cultura que assumem a imprevisibilidade como fulcral. Coisa que também o circuito legitimado, neste momento, não aguenta. Nós temos que saber tudo. Pedem para eu criar uma coisa. Mas eu tenho que dizer, a um ano de distância, tenho que escrever aquela sinopse maravilhosa que a inteligência artificial, felizmente, hoje escreve melhor que eu. Portanto, ou seja, como é que tu vais escrever uma sinopse sobre uma coisa que não está criada, não é? E há formas de fazer isto, gente. Há formas de fazer isto em diálogo com as empresas municipais, com as variações de cultura. Demora tempo, demora. Com base na confiança. Não pode ser é sim e é chapa 3. Ai, mas isto tem que ser comunicado. Que... Não, não tem que ser comunicado assim. Vamos lá ver se pode ser comunicado de outra forma, não é? Bom. E agora vou mesmo terminar dizendo, deixa-me escolher como é que eu vou terminar. Parece-me super importante o trabalho em rede, mais uma vez, isto diz tudo e não diz nada. O que é que eu quero dizer com isto? Os agentes culturais trabalharem de uma forma articulada, conversarem entre eles e não de uma forma competitiva, atrás da migalhinha do dinheiro que lhes vão dar no final do ano. Como é que discutem recursos para a cultura e para a arte de uma forma concertada e organizada? Como é que se cruzam com os atores da área da educação, da área social, da área ambiental, não, novamente, como inimigo ou como alguém que está a disputar recursos, mas com essa vocação de cruzamento que é uma das mais-valias da cultura? Como é que nós organizamos fóruns de discussão nas comunidades que discutem as programações culturais, que discutem as criações e que discutem as políticas culturais daquele lugar? Abertas a qualquer pessoa, quanto mais diversos forem estes fóruns, melhor. Eu vou-vos dar um exemplo concreto de um trabalho que no qual tenho estado envolvido nos últimos 2 anos em Braga. Uma coisa que nós chamamos, um fórum a que nós chamamos Assembleia do Desejar. onde um núcleo duro de 30 pessoas, com entradas e saídas de pessoas, isso faz parte, foram discutindo uma programação cultural que gostavam de fazer durante uma semana. Que temas é que nós queremos abordar? Em que espaços da cidade é que é importante abordar? Okay? Que abordagens artísticas é que vamos convocar para isto? Que coletivos? Que artistas? Não é? E muitas vezes as pessoas dizem, ah, então o que é que tu estás lá a fazer como programador cultural ou como diretor? Estás a ver o pessoal a discutir? Não, gente. Não. Eu estou na discussão. Com um saber fazer, estou numa discussão. Estou a discutir com as pessoas, estou a trazer inputs, estou a perceber com elas. E eu percebo que para uma lógica de um programador cultural que está em frente a um computador, a ler dossiês e a ver vídeos de espetáculos ou a circular, a ver, e esses já são fantásticos, os meus colegas que vão ver coisas, não é? Estou aqui a olhar para um que via tudo e mais alguma coisa e continua a ver. O Mário. Eu percebo que seja difícil de conceber estar numa sala com 30 cidadãs e cidadãos a discutir a programação que vai fazer no próximo ano. Não é? Mas devo-vos dizer que é possível. E é incrível e é surpreendente. E também vos devo dizer que não é assim preciso muita divulgação depois do festival. E também vos devo dizer que não temos problemas nenhums com públicos. E muito menos com públicos diversificados. Porque esse trabalho é feito durante 2 anos, enquanto se constrói uma programação e onde cada um daquelas cidadãs e cidadãos sente aquela programação também como uma programação que é delas. Participar e fazer estas coisas em conjunto não é a minha ideia ganhou à tua. Não é a minha ideia, é melhor que a tua. É que nem ficou a minha ideia, nem a do Mário. Ficou uma terceira que surgiu nessa discussão. E eu acho que isso tem que ser muito desmontado do ponto de vista do que são estes contextos de participação. E dizer que foi possível fazer isso, continua a ser possível fazer isso, que inclusive esse grupo de Assembleia reivindica hoje dentro do município a criação de um pelouro chamado Pelouro do Desejar, vejam lá, que pode ser um pelouro de participação cidadã, vamos ver, não quero antecipar, as coisas estão a acontecer, mas dizer-vos que também foi muito duro, e agora termino com a questão da disputa, perceber durante a semana desse festival que nós chamamos festival que não é um festival, já agora eu também questiono, acho que a ideia do festival está totalmente esgotada, é um lugar de consumo de coisas, com muitas coisas sobrepostas, que não nos deixa respirar, acelerado. A ideia de festival, eu percebo que há 30 anos havia muitas coisas que era difícil ver a Portugal e tinha que se concentrar em determinada semana para podermos ver coisas que não tínhamos oportunidades de ver. Hoje em dia, felizmente, as programações estendem-se ao longo do ano, temos acesso a muitas coisas internacionais, a coisas muito diversificadas e, portanto, o lugar de um festival, na minha opinião, tem que passar a ser um lugar de encontro e de cruzamento de pessoas. Não pode ser uma coisa de consumo, de quantos mais espetáculos eu vi, melhor. E, portanto, nós chamávamos a área da comunicação, perguntamos como é que nós vamos comunicar isto? Isto não é um festival, é o quê? Como é que nós explicamos isto? Bom, vamos descobrir como é que explicamos isto. É um movimento de pessoas que está a desejar, pronto, vamos descobrir como é que isso se faz. Mas dizer-vos que essa semana foi dura, porque pela primeira vez em 20 anos confrontei-me com coisas como arrancarem os cartazes do nosso festival, marcarem no dia que íamos apresentar um espetáculo de encerramento com o envolvimento de 7 intérpretes de drag queens da cidade, marcarem um jantar do núcleo de extrema-direita de duas cidades próximas antes desse espetáculo. Ter um elenco desse espetáculo que obviamente se sente muito fragilizado e tem receio de fazer o espetáculo e de subir porque vai ser identificado e o dia a seguir como é que é, não sei o que, não sei o que mais. De termos situações de racismo da polícia relativamente a alguns dos nossos artistas de outras nacionalidades. E, portanto, há realmente qualquer coisa que mudou e não é uma questão de alarmismo, é uma questão de nós nos organizarmos, como aliás falava isso com o Zé ao almoço. Foi interessante também como nós reagimos a isto e preparamos uma reação a isso. Então, mais do que uma histeria a dizer que estamos a desenvolver guias de procedimentos para reagir à extrema-direita nas salas de espetáculo, que eu acho que isso até nem devia ser divulgado, devia existir, ponto, e devia ser acionado quando tem que ser acionado. Então, nós temos que trabalhar isso em rede. E, portanto, foi ativar, foi conversar com os ativistas da cidade, com os movimentos de defesa de vários direitos da cidade, foi falar também com a polícia da cidade e com os responsáveis e as FIAs da segurança para perceber, foi negociar que se calhar era relevante não haver polícia fardada, mas à paisana, porque senão não vamos transformar o espaço e a disputa desse espaço público por uma guerrilha. Bom, um conjunto de coisas. E, portanto, eu acabo aqui dizendo que esta ideia de disputa não é uma mera retórica, é alguma coisa que está aqui, que é agora, que nós temos que reagir, que nós temos que pensar e que obviamente, a cultura... E eu acho que, aliás, a seguir a esta vaga em força com os imigrantes, é provavelmente para a próxima vaga vai ser relativamente à cultura, às temáticas que são abordadas, aos protagonistas, e, portanto, eu acho que nós temos que antecipar aqui trabalho. E é isso.